Olá, amigos. Muito boa tarde no Notícias Agrícolas. Mais uma vez aqui, ao vivo, para o senhor e para a senhora, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Nós há pouco já falamos com o Mato Grosso, vimos como está a situação dos incêndios provocados pelos índios e que estão afetando a pecuária no leste e no nordeste daquele estado. E agora vamos a Cuiabá falar com o Gustavo Franco, presidente do Grupo Franco. Vamos falar de boi, vamos falar de vaca, vamos falar dessas operações diferentes que o Grupo Franco tem proporcionado para a pecuária brasileira. Confinamento de vaca, isso mesmo. É o forte do Grupo Franco, com base no Mato Grosso, mas confinamento em Novo Horizonte, aqui no noroeste e norte de São Paulo, com fazendas também, tanto no Mato Grosso, em Goiás e no Pará, mas trazendo tudo aqui depois para a recria. É isso mesmo, né, Gustavo? Seja bem-vindo. Gustavo não, Glauco, seja
Glauco.
bem-vindo. Obrigado pela sua participação conosco aqui.
Obrigado pelo telefonema aí. Então, nós estamos nessa operação já fazem 5 anos, né? Como a gente já tinha falado. E fazemos as recrias nas fazendas em Coniza, em Juína, Castelo e no Nio. Quando esse animal chega ao porte de 10 arrobas, colocamos nas nossas carretas e trazemos para fazer a finalização no estado de São Paulo.
Ah, entendi. Então eu confundi aqui os nossos amigos. A recria vocês fazem, você faz nas suas próprias fazendas. A finalização vem para São Paulo mesmo, então, né?
Isso, vem para São Paulo mesmo. Isso aí para facilitar o operacional, né? Porque imagina você criar 5 sistemas de engorda em 5 propriedades. Aí gasta muito dinheiro com investimentos em maquinário, tudo, então você centraliza tudo num lugar só e faz a determinação.
É, perfeito. Agora, Glauco, quando que você percebeu que esse mercado de confinamento, o mercado de vacas, ou seja, vaca não, né, Glauco? Estamos
Corrida.
falando de novilhas, né? Quer dizer,
Isso.
quando que você percebeu que esse mercado era um mercado consistente para o teu negócio, Glauco?
Foi 3 anos, assim, comecei faz 5 anos a mexer com novilha, pelo ciclo dela ser um pouco mais curto, quer dizer, é um ano a menos, você vai matar ela mais leve, né? Um boi você mata com 19, 20 arrobas, e uma novilha você vai matar com 13, 14 e meia, nós estamos matando hoje, né? A nossa média aí foi de 13 para 14 arrobas e meia, depende do animal. Tem animal que vai, tem outros que não vão. Porque eu diminuí esse ciclo, e em São Paulo, naquela região, por ter uma diferença na base, né? De venda, né? Porque o mercado de novilha naquela região de São Paulo onde nós estamos ali é muito aquecido. Então você consegue ter um diferencial, né? Ela se aproxima muito, você não vende o preço de boi hoje, mas você se aproxima muito perto do boi, né? A diferença de dois, R$ 3 por
Exato.
arroba e a procura é muito maior. E aqui no Mato Grosso, Pará, a novilha você não tem essa bonificação, porque vai te vender preço de vaca aí, 8, R$ 10. Você vê um boi aqui em Mato Grosso hoje, tá falando o quê? Em R$ 635, né? E uma novilha aqui, hoje aqui uma vaca é 123. Então você vai, menos novilha, vai te pagar R$ 2 a mais. Hã?
Não, a novilha, você falou, a vaca 123 arroba, é isso? Ou a novilha?
Não, a novilha é de 13 a 14 arroba e meia. Nós abatemos ela.
Exatamente. Está na faixa de R$ 123 aí, arroba hoje, mais ou menos, é isso, né? Além disso, né, ela está um pouco mais baixa que o boi, mas, no entanto, ela tem um ciclo mais curto, você gasta menos com ela, né, Glauco?
Não, gasta menos. Isso aí, ela come menos ração, ela come menos tudo. Mas na realidade, quando nós entramos na novilha, é como nós começamos aqui no Mato Grosso, quer dizer, somos originários de Minas Gerais, de Utaba. Só que no Mato Grosso, por ter grandes pecuaristas fortes, você tem aí uns 15, 20 pecuaristas com rebanhos de 40 mil, 50 mil cabeças, e esse pessoal, eles vendem um preço diferenciado por ter volume, e na hora que eles entrarem na reposição, eles vendem muito pesado. Então, eles acabaram que tá tendo um ágio muito grande no bezerro, entendeu? Então, e na fêmea você não paga esse ágio, mas também você não tem um rendimento de carcaça boi tem, né? Uhum. Se é pra dar de coxo minha para dar 51%, tem que brigar com o frigorífico. e o boi, qualquer boi de coxo hoje dá 55, 56, sem fazer muito esforço.
Uhum.
Então a fêmea tem esses entraves dela que a gente tá aprendendo, né? Faz 5 anos que a gente tá mexendo com ela.
Uhum.
Tá, todo ano você aprende uma coisinha, muda um sistema, vamos mudar esse sistema, que esse sistema não tá dando certo.
Uhum.
Mas, e aí resolvi levar para São Paulo com as carretas próprias, você aproveita a logística do seu negócio, né?
Uhum.
Eu compro todos os insumos aqui no Mato Grosso, milho, caroço, DDG, deixo estocado aqui e vou levando com as carretas ao longo de um ano.
Uhum. Agora, isso é ciclo anual, então, né, Glauco?
A engorda é 100%, o ano inteiro é feita.
Uhum.
Toda semana nós abatemos uma média de 250 a 300 cabeças por semana.
Uhum.
São 1.200 cabeças por mês, do jeito que sai o gado. Por exemplo, abaixo de 300 cabeças, até, pô, semana saiu 300, até mais, semana saiu 380 cabeças por semana.
Uhum.
Já tem 4 carretas, 9 eixos, trazendo 440 cabeças para o confinamento.
Uhum.
Do jeito que sai, entra. É um ciclo diário, semanal, vamos falar, né?
Uhum. Agora, ô Glauco, essa operação, para ela funcionar, você tem acordos... bacanas com frigoríficos aí? Você já tem a tua escala separada da escala do frigorífico, Glauco?
Não, sim, a gente tem conseguido uns preços bons, assim, se você for analisar pelo mercado, nós temos vendido bem, bem em São Paulo, mas o mercado de São Paulo eu analiso da seguinte forma. Como essa região é região carente de... O pessoal gosta de fêmea, essa região de São José do Rio Preto, ali no raio de... Vamos falar, 150 quilômetros, bosta de novilha.
Uhum.
No período agora de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, você tem uma valorização muito boa.
Uhum.
da novilha. É a mesma coisa que você pegar, você venderia uma novilha aqui num preço de 123, você pagaria o frete e ela te dá mais uns 3, 4 reais de bonificação a mais do que São Paulo, pagando os impostos tudo.
Uhum.
E você trabalha 3 meses, talvez até perdendo um pouco. Porque no período de janeiro, fevereiro e março, que tem novilha em abundância lá no mercado, que cai o preço, entendeu? E 3 meses aí, 4 meses aí, você empata com o Mato Grosso. Só que você ganha no sistema seu de administrar a coisa, entendeu? Não, você não tá com muito... O negócio é meio esparramado.
Uhum.
Fazendo 3 estados.
Entendi.
Então, para você centralizar a questão da engorda, que é uma margem, quando você mexe com ração, a margem diminui muito, né? Ainda mais esse ano, nós estamos com milho caro, DDG que a gente usa caro, farelo de soja caro, as margens ficam quase próximas de zero, né?
Entendi.
Mas você tem que virar o seu negócio, então você trabalha meio assim nesse nível. Mas a gente está num processo hoje, se for para a questão da pergunta do fornecimento com alguma rede frigorífica, nós estamos fazendo uma parceria ainda, que não está em andamento, nós estamos abrindo uma distribuidora de carne, onde eu vou abater meu animal e vou entregar para uma grande rede em São Paulo.
Você vai arrendar alguma planta, alguma coisa assim?
Não, eu tenho dois frigoríficos que eu estou conversando, frigoríficos de médio porte, que é abaixo de 300 cabeças. Um é até o de Poti Rendado, que é o Frigo Poti, que onde ele vai abater, vai me dar a carne e vou ter um acerto nosso operacional. Eu fico com a carne algumas outras coisas e ele fica com o restante. Quer dizer, tem que ser uma coisa bom para os dois lados e vou fornecer essa rede do supermercado. A rede de supermercado hoje consome uma média de 800 novilhas por semana. E nós vamos entrar fornecendo essas de 250 a 300 semanas. Não vou abastecer todas as redes deles, né? Mas vou pegar duas redes de supermercado. Vamos ver o negócio, como é que vai ser o andamento.
Maravilha, maravilha. É uma bela operação. Significa que você vai encurtar o processo, você vai ter esse custo operacional, mas vai ganhar na margem maior, né, Glauco?
Você tem que... O boi e a pecuária hoje está muito apertado as coisas, né? Todo ano que passa, mas vai diminuindo. Então, se você não puder economizar um pouquinho aqui, economizar outro pouquinho ali, de cada coisinha para juntar alguma coisa, não conseguimos sobreviver no negócio.
Né? É verdade, Glauco. E, Glauco, me diga uma coisa. Você falou hoje na faixa de R$123 a arroba da novilha, com mais um prêmio de R$2 a R$3. É isso, mais ou menos? Só para a gente ter certeza aqui, porque a gente não escapou. É isso, né, Glauco?
Isso. No Mato Grosso hoje seria isso aí. Seria 123 mais 3. Hoje, São Paulo... Eu vendi essa semana no Vira R$150 a arroba.
Ah, perfeito, perfeito. E Glauco, me diga uma coisa. Você tem você tem essas propriedades espalhadas aí em regiões diferentes, mais distantes. Como que você equilibra o custo de recria nessas regiões, mais o transporte que você tem que trazer esses animais? Por exemplo, o custo teu do que você traz do Pará é diferente do que você traz do Mato Grosso, né, Glauco?
Não, o Pará aumenta de R$2 por arroba, fica mais caro o animal para chegar em São Paulo. R$2 a R$3, por conta que ele é de 300 a 400 quilômetros mais longe. Uhum. O Mato Grosso hoje nós estamos com a média de 2 mil quilômetros, onde eu estou para o confinamento, e Pará 2.350. Uhum. Tá diferente. Esse presente custa uns R$2 a mais por arroba, de R$2 a R$3, né?
Perfeito.
Depende desse óleo diesel aí.
Exatamente. E Glauco, você está com confinamento estático de quanto lá em Novo Horizonte?
Hoje é 3.500 cabeças estáticos, ficou o ano inteiro.
Uhum. E você acha que esse é um confinamento que você vai precisar crescer, Glauco?
Não, estamos procurando, porque esse confinamento é arrendado, né? Arrenda a estrutura e o resto eu faço todo operacional. Estamos até em busca de outros confinamentos maiores, para 5, 6 mil cabeças.
Entendi. Agora, Glauco, você tem interesse, intenção, por exemplo, a gente sabe que o Paraná tem uma predileção muito grande por novilha também, né? Principalmente aquela região ali do norte e noroeste. Você já está chegando lá, Glauco?
Não, não dá, porque a gente não dá conta de abraçar tudo, né, Giovanni?
Uhum.
A gente não dá conta de abraçar tudo. Isso aí, na realidade, por que eu escolhi São Paulo? É que São Paulo você cria o CRED ICM. Não peguei nada até hoje, mas você paga um imposto hoje de 70, 80 reais por cabeça no Mato Grosso, 70 no Pará, e você paga o ICM no Rio. Todos esses impostos que você está pagando, você restitui em São Paulo, você ganha esse CRED ICM, né?
Uhum.
Você troca em software, troca em equipamento, troca em trator, tem que achar a empresa que quer naquele momento.
Exatamente.
Eu estou com alguns créditos lá hoje, eu estou esperando em fase de liberação, entendeu? Até essa semana passada, agora que passou, o pessoal da Secretaria do Estado de São Paulo foi lá vistoriar o confinamento, porque tem muito brasileiro, tem uns artifícios, né? Assim, que fazer, foi ver se existe aquele gado, que tem, o que você está consumindo, fizeram a fiscalização, gostaram muito, entendeu? Lá do sistema, mostrando que, porque pela lei de ICMS do Estado de São Paulo, se eu não me engano, o animal tem que ficar 50 dias no mínimo dentro do Estado para você acreditar. E eu mostrei para ele que não fica 50, fica 90, porque 80 dias, depende do animal que chega, a minha 50 dias não fica, só na adaptação você precisa 15 dias, entendeu?
Exatamente.
Então, estou vistoriando para ver se me lidera meus créditos, entendeu? Não.
Exato. O Glauco, você falou em 3.500 de capacidade estática. Agora, quantos piquetes você tem de adaptação lá em Novo Horizonte, Glauco?
De adaptação são 8 piquetes.
8 piquetes. Ou seja, piquetes. É praticamente quase, quase que dobra a capacidade, então, né, de adaptação.
Não, mas o piquete, meu dia de adaptação que eu faço, não é nem piquete passo, não. Eu faço uma adaptação com bastante volumoso.
Ah,
entendeu?
Tá.
A gente usa muito bagaço de limão, bagaço de laranja lá, que é mais palatável, né? Para você entrar no animal, 15 dias você aumenta o volume e pouca ração. Tem que se adaptar a comer aquilo. Depois nós vamos inserindo mais ração ao longo de mais 15 dias, até ele começar a comer a quantidade correta que é feita na nutrição animal, né?
Maravilha. E Glauco, você tem trazido toda a base da tua alimentação, que é o forte, naturalmente, a gente sabe que é o milho, traz do Mato Grosso. Mesmo assim, o milho veio com um custo muito alto. Como que você fechou tuas contas, Glauco?
É, na verdade, eu fechei as contas, porque é o seguinte, como eu comecei a comprar caminhão, que eu te falei, 3 anos atrás, então eu tenho 4 caminhões de 9 eixos de boi, e tenho 4 caminhões de grão, hoje puxando 9 eixos. Então, a conta do meu caminhão, na realidade, é o seguinte, ele é para fornecer o meu confinamento. Quer dizer, ele não trabalha para terceiro, não faz frete para terceiro. Então, um frete hoje que está em R$300 a tonelada para levar lá, o meu custo tem 200 hoje, entendeu? Não, é onde você consegue viabilizar o seu negócio nessas coisinhas, né?
É, você vai tirando, é igual criança comendo bingau pela beirada, né, Glauco? Vai
tirando
um pouquinho aqui, um pouco ali, e vai fazendo. Agora, o planejamento, Glauco, a gestão, que é algo que a gente fala muito aqui no Notícias Agrícolas, que é uma coisa que a pecuária cada vez mais necessita, para você é algo muito importante, né, Glauco?
Não, você tem que ter hoje para saber onde você pode investir e onde você tem que tirar o pé. Hoje nós estamos com um programa, que já faz 2 anos também que eu estou tentando, chipar o gado. Meu gado, praticamente 50% do rebanho hoje está, já está implementado o chip. Uhum. Aí eu já mudei 3 programas para chegar a informação para mim real diária. Comprei, uhum, eu paguei um programa esses dias aí, que começamos a utilizar ele. Se eu quiser entrar no meu celular e ver o que foi feito na fazenda naquele dia, o que pesou, o que eu tenho de animal de quantos quilos, uhum, é isso que nós queremos chegar. Uhum. Para você saber o que você pode fazer seu fluxo de caixa para frente, né? Uhum. Seu fluxo de caixa seria seus animais, né? Uhum. O que eu tenho daqui 3 meses, com 10 arroba, 11 arroba? Você fazer uma previsão, não é que vai ser 100% correto, mas se você acertar 80, eu acredito que já está bom já.
Exatamente, maravilha, maravilha. Glauco, para a gente arredondar aqui, o que, que você imagina como produtor que trabalha em várias operações aí, o que, que você imagina que, como que vai se comportar esse mercado do boi aí de uma maneira geral, não só em particular o seu nicho de mercado de novilha, mas como você está vendo a pecuária nos próximos tempos aí?
Então, a pecuária, assim, eu acredito muito nela. Quer dizer, sou a quarta geração mexendo com isso, acredito, vim dela, quer dizer, formei advocacia, mas hoje faz 12 anos que eu estou ajudando, quer dizer, trabalhando com meu pai, tem meu avô também, mas hoje esse negócio é nosso, né? Meio do meu pai, do Marco Túlio. E é o seguinte, a pecuária nós dependemos muito do mercado interno, né? Uhum. Nosso mercado interno, quer dizer, hoje são 80, 77% do mercado interno e 23% de exportação. Uhum. Enquanto a nossa economia não melhorar, não teremos um arroba melhor, né? E hoje nós teríamos, no meu ponto de vista, teríamos que estar vendendo boi de 170, um boi de 170, 180 reais, base em São Paulo, né? Uhum. Porque ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu do Paraguai, que tem fazenda no Chaco, ele vendeu o boi lá no Paraguai, hoje é 210 reais arroba.
Uhum. Olha então, só, né?
A pecuária está, nós estamos já faz 5 anos que está o mesmo preço, uhum, o animal, não valorizou nadinha, uhum, os custos de óleo diesel subiu, quase dobrou, uhum, só mineral quase não dobrou, mas aumentou em 50%, tudo subiu, esse negócio não subiu, o salário mesmo sobe, tudo sobe, esse negócio está estagnado, então é a margem sua vem diminuindo. Uhum. Eu acredito que se eu sou bem Bolsonaro roxo, só ele para organizar o nosso agronegócio, entendeu? Não, porque nós estamos, a questão de gente chama absurdo, você imagina um pecuarista hoje que tem fazenda há 20, 30 anos, aumenta a área ali e vai perder a área dele. Mas,
uhum, é verdade.
Então, uhum, então, a gente, quer dizer, a gente tem que se unir à pecuária e pegar, eu tô vendo o Bolsonaro, você consegue fazer pelo menos tirar a corrupção dentro do governo, já está muito bom.
Claro. Exato. E só lembrando, viu, Glauco, você falou dos preços, pela base CPEA, pela referência só do CPEA, os preços hoje da arroba estão iguais aos preços de 2014, viu Glauco?
É isso aí, faz 4, 5 anos.
Exatamente, que não sai do lugar. Nesse período a crise aumentou, aumentou também demais a oferta e o consumo não anda igual, né, Cláudio?
Jovem, o pior de tudo, eu acho que é o seguinte, eu estou aqui no Mato Grosso e para mim é o pior estado de tempo de imposto. Por quê? Se pagar R$ 42 ou R$ 43 uma cabeça para bater, a gente é muito dinheiro. Uhum. O Estado virou seu sócio sem botar dinheiro. Uhum. Um negócio que sobra 250 reais por ciclo, entendeu? É um absurdo. Aí você criou o fundo rural que não tinha, e nós estamos sendo notificados hoje em dia para pagar esse retroativo. E como é que fica? A bomba está estourando na mão do produtor.
É verdade.
Mas estamos aí. A gente sobrevive aí.
Exatamente. E o Notícias Agrícolas, Glauco, está sempre acompanhando vocês aí e defendendo o agronegócio brasileiro, viu, Glauco?
Não, mas tem que ser. Uhum. 30% do nosso PIB, 27% é nosso que produzimos, né?
Exatamente, vamos em frente. Glauco, foi um prazer então tê-lo aqui, falando aqui sobre as operações do Grupo Franco, umas operações diferentes que vem para mexer um pouco nesse mercado de pecuária que anda muito parecido, muito igual. Oxalá continue com sucesso aí, tá bom, Glauco?
Obrigado, um abraço.
Outro, até uma próxima aí. Então, o Grupo Franco, que recria no Mato Grosso, no Goiás, no Pará, e depois traz para terminar no seu confinamento de São Paulo. E sabe o quê? novilhas, isso mesmo, só novilhas, que é o forte. E como o Glauco Franco, presidente do grupo, falou, eles estão fechando agora praticamente um acordo com um frigorífico, eles vão arrendar, vão contratar uma operação de um frigorífico, na verdade estão fazendo um acordo com uma rede de supermercado e eles mesmos vão abater a sua própria, os seus próprios animais e vão entregar para essa rede. Ou seja, é a pecuária tentando se mexer no meio de tanta crise. Vamos dar uma olhada, então, no boi gordo de Cepéa ontem. Vamos lá, R$ 147,65 centavos, fechou ontem dia 10, com queda de 0,37%. E a B3 hoje, R$ 150,35, setembro, sem variação. O outubro a R$ 152,25, com queda de 0,20%. O novembro a R$ 152,00 cravado, com queda de 0,23%. E o dezembro a R$ 152,00 cravado, com queda de 0,16%. Fique com a gente. Obrigado por sua participação nesse boletim do Boi Gordo e voltamos logo mais. Até já.